No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar no programa de hoje da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Os 50 anos de conclusão do Concílio Vaticano II foram a fonte inspiradora do Frei Raniero Cantalamessa para as reflexões do Retiro de Advento de 2015 e Quaresma de 2016, propostas ao Papa Francisco e à Cúria. Na edição de hoje do nosso programa, o Padre Gerson Schmidt nos traz alguns comentários sobre a meditação do pregador da Casa Pontifícia sobre a Lumen Gentium, a Igreja, Corpo e Esposa de Cristo.
Da Casa Pontifícia, Raniero Cantalamessa, no advento do ano passado, fez três grandes, ricas reflexões sobre a Lumen Gentium. Iremos aqui explorar essas reflexões que foram feitas ao Papa e à Casa Pontifícia. Aliás, as pregações do advento do ano passado, da quaresma deste ano, contemplaram o cinquentenário do concílio, as importantes contribuições das constituições dogmáticas e pastoral sob o enfoque da espiritualidade. Cantalamessa dedicou os três pontos, as três meditações do advento a Lumen Gentium, deixando os demais para a próxima quaresma, que é para a quaresma já que passou deste ano. Os três temas da Constituição sobre os quais ele refletiu são a Igreja, Corpo e Esposa de Cristo, a chamada universal à santidade e a doutrina sobre a Virgem Maria. Vamos comentar aqui alguns pontos. Detemos ao primeiro ponto da Lumen Gentium, a Igreja, Corpo e Esposa de Cristo. Já falamos aqui que a grande imagem da Igreja utilizada pela Lumen Gentium é a Igreja como povo de Deus, que caminha rumo à pátria definitiva. O povo de Deus no deserto foi protótipo de um novo povo, agora que caminha para a verdadeira terra prometida. Não só projetada para o futuro, mas para o reino de Deus, já presente no meio de nós, a ser desejado, como a oração o Pai Nosso pede, a ser construído com a força do Espírito Santo. A outra comparação, imagem que a Igreja é apresentada na Lumen Gentium, utilizada aqui por Cantalamessa, é esta, a Igreja, Corpo e Esposa de Cristo. O pregador da Casa Pontifícia faz uma releitura cristológica da Lumen Gentium e partiu de uma constatação, palavras de Cantalamessa. Sobre o concílio tem-se falado e escrito muito, mas quase sempre pelas suas implicações doutrinais e pastorais, poucas vezes por causa de seus conteúdos especificamente espirituais. Portanto, ele aqui faz um enfoque desses documentos sobre a visão da espiritualidade, úteis para a edificação da fé, diz ele. Chama a atenção para o primeiro parágrafo fundamental que deu origem ao nome do documento dogmático, Lumen Us Gentium Povos. Mas chama atenção que essa expressão não é atribuída à Igreja como sendo ela a luz, mas enquanto que transmite a verdadeira luz que é Cristo. O começo da Constituição, o texto latino diz assim, Lumen Gentium cum sit Christus, sendo Cristo a luz dos povos. Ter pego como título da Constituição só a primeira parte da frase faz pensar, título Luz dos Povos, fizesse referência à Igreja, enquanto que o texto, como se pode ver, refere-se a Cristo. É o título com o qual o velho Simeão saudou o Messias criança levado por Maria e José ao templo. Luz dos povos e glória de seu povo Israel. E aí muda também nosso enfoque. A Igreja será luz para os povos enquanto anunciar a Cristo verdadeira luz das nações. A reflexão de Cantalamessa é pertinente. Isso, aquela frase inicial contém a chave para interpretar toda a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Esta é uma eclesiologia cristológica e, portanto, espiritual e mística, antissocial e institucional. Trata, no entanto, de uma relação entre antes e depois, mais ou menos, mas sim uma relação semelhante à que existe entre corpo e alma, que lhe dá vida. Ambos são inseparáveis e necessários um para o outro. É necessário colocar novamente, em primeiro lugar, essa dimensão cristológica da eclesiologia do concílio. cristológica da eclesiologia, também em vista de uma evangelização mais eficaz. Frase fantástica de Cantalamessa. Não se aceita a Cristo por amor à igreja, mas aceita-se a igreja por amor a Cristo. Até mesmo se aceita uma igreja desfigurada pelo pecado de muitos de seus representantes. Temos sentido no pecado de todos nós. Porque se aqui, para finalizar, a igreja é santa e pecadora, mas ser pecadora não é uma nota da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. São as quatro notas da igreja. Ser pecadora não é nota, é acidente de percurso, é fragilidade de cada um de seus membros.